Olá, vamos dar sequência agora ao nosso podcast sobre vitamina B12. No podcast anterior a gente falou bastante aí sobre essa parte do metabolismo, nível sanguíneo, avaliação laboratorial. E agora a gente vai conversar um pouco mais sobre o tratamento e a manutenção dos bons níveis de vitamina B12. Em 1992 eu me tornei macrobiótico, né, dentro do sistema de alimentação vegetariana estrita. E naquele momento não havia nenhuma preocupação com a vitamina B12. E eu só fui descobrir, e na verdade eu fui dosar a primeira vez a B12 no meu sangue em 2002. E a B12 estava lá embaixo. E foi nítida a sensação de recuperação dos níveis frente à parte cognitiva, né? Concentração, memória, atenção e foco. E dentro desse mundo da B12, eu me formei em 2001. Eu comecei a trabalhar com nutrição enteral e parenteral e posteriormente comecei a fazer consultório. E aí foi muito interessante porque ao longo desses mais de 20 anos, eu acumulei uma experiência de mais de 6 mil pacientes acompanhados com relação ao tratamento da vitamina B12 e com relação aos tipos diferentes de tratamento. Antigamente só existia alguns tipos de B12, hoje existe mais um tipo mais comumente encontrado no Brasil, né? Que vou explicar essas diferenças aí para você. E eu acompanhei a via injetável, a via oral. E aí a gente vê a literatura endossando uma série de práticas, né, que eu vou explicar aqui para você. E o que eu queria que, na realidade, você soubesse é que a via injetável ela pode ser esquecida praticamente. Só existe uma condição onde a via injetável ela é mais recomendada, que é na emergência neurológica. São os quadros neurológicos com muita intensidade de sintomas. E a recomendação da via injetável apenas pela falta ainda de estudos mostrando intervenções nesse grau de deficiência. Tudo indica que o tratamento por via oral nesse grau também vá funcionar adequadamente, né? Mas, por não terem estudos clínicos ainda significativos para poder ter um número de pessoas adequadas para conferir isso, a gente acaba deixando a injetável para a única condição aí que a gente vai ter de tratamento, que é na emergência neurológica. Todas as outras condições, a gente usa B12 por via oral com muita tranquilidade, tá? E é isso que eu vou mostrar para você, mostrar as diferenças de tratamento, as vias que a gente tem, como que geralmente é feito esse tratamento. É claro que aqui não tem como a gente fazer nenhuma consulta individual, né? São informações para que você, profissional de saúde, ou você que não é da área de saúde, possa ter uma ideia, né, de como a literatura preconiza que seja feita essa orientação. Bom, o primeiro ponto a saber é que o tratamento da B12 com alimentação, ele é muito ruim. A gente não deve fazer isso, essa conduta é bem ineficaz. No passado, quando as pessoas conseguiram aí um resultado bom com a vitamina B12 na anemia perniciosa, né, lá em 1824, quando descobriram e depois conseguiram um tratamento, usavam o fígado, que é um local de maior concentração de B12. Só que não tem muito cabimento, né? Não tem muita lógica metabólica usar o fígado como um fator aí de correção, porque é um elemento de detoxificação corporal, né? A gente vai ter uma série de elementos negativos aí na sua composição, de elementos químicos que estão sendo detoxificados, e a gente tem o suplemento como uma quantidade exata do que a gente vai usar, e a gente consegue fazer isso de uma forma mais limpa, digamos assim, né? Com maior ajuste metabólico e com uma certeza da dose que a gente está usando, tá? Então, primeira dica aqui, não use a B12 na alimentação para tratar deficiência. A deficiência é feita por meio de suplemento. O tratamento da deficiência é feito por meio de suplemento. Bom, quando você vai escolher o tipo de B12, é importante que a gente tenha alguns conceitos. A vitamina B12, ela existe basicamente em quatro tipos de B12 no mercado, né? No mercado brasileiro a gente tem basicamente três tipos. Mas a gente vai ter a metilcobalamina, adenosilcobalamina, cianocobalamina e hidroxicobalamina. Então veja que interessante. Quando a gente fala em forma ativa da B12, a gente está falando da metil e da adenosil. Quando eu falo de formas inativas, ou seja, que o meu corpo vai precisar ativar, eu estou falando da cianocobalamina e da hidroxicobalamina, tá? No Brasil, a gente vai ter metil, ciano e hidroxi. Quando eu comecei a trabalhar com a B12, lá em 2002, 2003, a gente tinha vários estudos sugerindo que um vegetariano poderia usar a B12 injetável 2 vezes por ano, 5 mil microgramas, que seria suficiente para essa pessoa manter um nível bom de B12. E foi assim que eu, inocentemente, comecei a fazer, inclusive em mim mesmo. E eu vi que a B12 subia rápido após a injeção, mas descia rápido também. Depois de 2 a 3 meses, a B12 estava lá embaixo, do mesmo jeito que era antes de aplicar a injeção. E foi a partir daí que eu verifiquei que é uma via que ela tem uma série de limitações. Corrige rápido nos dias sequenciais, porém ela baixa rápido também, né? E naquela época, só existia no Brasil a cianocobalamina e a hidroxicobalamina. Então é interessante, a gente tinha um produto no mercado, que é a Rubra Nova. Olha que interessante, Rubra, né, de mais avermelhado, porque a cor da B12 é essa, ela é uma cor mais avermelhada mesmo, né? E a gente tem produtos, né, no mercado injetáveis e tinha a cianocobalamina. E daí foi interessante, porque depois de anos e anos usando a cianocobalamina por dose por via oral, muitos pacientes que já estavam estáveis com aquela dose, que eu vou explicar para você como é que a gente vai raciocinar para manter a B12 boa, essas pessoas já com nível bom, conhecido, estável, elas vieram, né, para consulta no momento, né, de retorno onde já existia metilcobalamina, forma ativa da B12. Olha só que interessante, né? Então por que que a gente não vai usar a forma ativa? Vamos já usar metil no lugar da ciano. E aí eu comecei a ver que essas pessoas voltavam para o consultório com a B12 mais baixa do que elas tinham antes usando a ciano, usando a mesma dose. Naquele momento eu fiquei muito desconfiado. Falei, ué, o que está acontecendo? Né? Por que que com a mesma dose a metil fica mais baixa? Eu pedi laudo para as farmácias de manipulação para ver se estava correto, e estava tudo correto. E aí foi passando o tempo, e alguns estudos foram mostrando que a estabilidade da metil ela é menor do que a estabilidade da cianocobalamina. Então, quando você manipula, por exemplo, a metil, ela pode ir perdendo a sua atividade ao longo do tempo. Vamos dizer que você manipulou 500 microgramas, depois de alguns meses pode ter 450, depois pode ter 400, então ela vai abaixando. E a cianocobalamina é a forma mais estável ao armazenamento, né? Como um paralelo, a gente vê o mesmo com relação ao ácido fólico e metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Então, a gente vê que as farinhas são fortificadas com ácido fólico, não com metilfolato. E o motivo principal disso é a estabilidade. Então, quando a gente também prescreve o metilfolato numa formulação, eu tenho que tomar muito cuidado com ele, porque ele degrada com muito mais facilidade do que o ácido fólico, tá? E tem situações que eu preciso prescrever o metilfolato mesmo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de garantir, né, um acompanhamento para ver se essa dose prescrita está se mantendo mais estável. Bom, voltando aqui para nossa B12, então a gente tem hoje como principais formas de tratamento por via oral a metil ou a cianocobalamina, tá? A hidroxi ela ficou mais para via injetável e é uma via muito interessante para tratamento por intoxicação por uma substância chamada cianeto, que é o que a gente vai conversar agora. Porque quando a gente fala em metil ou ciano, eu particularmente prefiro a cianocobalamina. Eu uso em mim a cianocobalamina. O que que acontece? A cianocobalamina, ela vem desse nome ciano porque contém um radical CN, que é o cianeto. Isso causou um alvoroço, né, para muitos profissionais de saúde, porque o cianeto mata em doses absurdamente altas, uma dose que você nunca vai conseguir tomando a vitamina B12, nem injetando e tomando uma caixa inteira de comprimido de dose alta. Não dá para a gente se matar com cianeto, né, da B12, porque é uma quantidade muito pequena. O cianeto, ele não tem retenção corporal, ele sai constantemente pela urina. Quando a pessoa se intoxica por cianeto, isso geralmente é por fumaça de incêndio desses produtos que geralmente nos Estados Unidos eles constroem as casas. Né? Então, tanto é que as ambulâncias nos Estados Unidos, então, quando vão socorrer algum caso aí com incêndio, eles têm mensurador mesmo na própria ambulância para ver como é que está o grau de cianeto da pessoa. E o que se usa mais para o tratamento é a hidroxicobalamina, porque ela chega no sangue e ela remove o cianeto. Né? Então, não tem como a gente se intoxicar pela cianocobalamina. A gente não altera a função metabólica com essa quantidade mínima de cianeto que tem. E ela é muito mais estável. Ah, mas eu posso usar a metil? Pode, não tem nenhum problema você usar a metil, né? Mas eu gostaria só que você soubesse, principalmente que é profissional de saúde, que quando a gente vai fazer um tratamento em alguém que está com nível muito baixo, A gente não pode errar, tem que subir essa B12, tem que ser esse ano. Porque a metil a gente vai ver que tem muitas pessoas que não têm a mesma elevação. Às vezes a B12 fala, poxa, mas por que com essa dose tão alta não está indo tão bem? Você troca pela mesma dose desse ano e tem um efeito melhor. Tá? Então, só prestar atenção a isso, tá? Quem prescreve metil não tem problema, mas tem que olhar para ver se está funcionando, porque ela não funciona tão bem quanto a ciano. E aí vem um mito muito grande que foi criado sobre a metilcobalamina, porque, ah, eu vou usar a formativa. Mas olha só, não é formativa coisa nenhuma ainda. Quando eu absorvo a B12, depois de transportada, ela vai chegar nos tecidos e eu vou fazer uma transformação nessa B12. Então, a gente tem enzimas dentro da célula que conseguem transformar a B12 em qualquer outra forma de B12. A metil pode virar adenosil, a ciano pode virar metil e adenosil, a gente consegue fazer essa conversão. Então, quando você usa ciano, ela chega na célula, a gente remove esse radical CN e vamos transformar em metil ou adenosil. Quando você recebe a metil, você tem que remetilar, você tem que desmontar a metil e montar novamente. Então, o trabalho corporal é o mesmo nesse aspecto de desmontagem. Então, não é porque você usou a metil que ela vai ficar ali circulando como metil já pronta para uso. Não. Você vai ter que remetilar, desmontar e montar de novo. Tá? Então, nesse aspecto também, não é um elemento que faz tanta diferença. Mas, em termos de marketing industrial, é um produto mais caro, é um produto mais novo. Então, todo mundo usando a metil. Tá? Mas a informação importante é que a ciano funciona tão bem quanto, ou até melhor do que a metilcobalamina. Tá? Bom, aí vem as formas de uso da B12. Então, a primeira coisa que a gente pensa é ver se a via intramuscular e a via oral tem diferença no tratamento. Porque, tudo bem, a gente já conversou em injetável e emergência neurológica, ok. Mas e nas outras condições? Como é que a gente vai poder ver se funciona ou não funciona? Então, tem vários estudos, tem revisões sistemáticas, tem meta-análise, tem estudos randomizados. Assim, tem muita base científica. E isso eu mostro todas elas no nosso curso de vitamina B12, tá? Tem todas as publicações mostradas ali, né, com relação aos efeitos. Então, o que que acontece aqui? A vitamina B12 por via oral, ela é igual ou melhor ao resultado da via injetável, tá? Então, ela é igual ou melhor. Só que para que ela tenha essa função de manutenção e de chegada boa no sangue, a dose tem que ser alta. Quando não tem o fator intrínseco, a gente vai absorver só 1% da B12 que a gente ingere, mais ou menos. E olha que interessante, né? A gente viu que precisa chegar 1 micrograma no sangue para 1,5 para manter a produção das células vermelhas. Então, se eu usar 100 microgramas, entra 1. Se eu usar 1.000 microgramas, entra 10. Se eu usar 2.000, entra 20. Então, a gente consegue, pelo aumento da dose, proporcionar uma absorção bastante confiável de vitamina B12. Então, veja que nesse caso, foge daquela via anteriormente dita no podcast passado, que é onde a gente tem a absorção via receptor intestinal que é saturável. Eu consigo absorver uma quantidade limitada a cada 4 a 6 horas, 1 a 1,5 microgramas, ou no máximo 5 microgramas por refeição. Então, quando eu uso o suplemento, eu não vou usar os receptores intestinais como os locais de entrada da vitamina B12 no corpo. Eu vou entrar com essa B12 no corpo pelas mucosas. Então a gente vai ver que tem tratamento de B12 por via intranasal, sublingual, via oral. Então, já já vou falar dessa polêmica da sublingual, tá? Mas o que acontece é que em dose alta, a absorção é via contato com mucosa. Então eu não preciso de acidez no estômago. Eu não preciso nem ter o estômago. Se eu tiver uma gastrectomia total, a pessoa teve, por exemplo, um câncer gástrico, retirou o estômago, ou fez uma cirurgia bariátrica, um bypass, que é a cirurgia de Fabry-Capello, por exemplo, essa pessoa consegue absorver toda a B12 que ela precisa só por via oral. A gente livra essa pessoa da injeção. E lembrando, então, que a dose para fazer isso tem que ser superior a 1.000 microgramas. Tá? Não é o momento aqui, mas eu tenho a explicação de como tratar cada dose de B12, cada nível sanguíneo obtido com uma dose específica para chegar no nível que a gente quer, tá? Mas de forma geral aqui, as doses têm que ser acima de 1.000 microgramas para que tenha um efeito comparável ou melhor que a B12 injetável e a gente consegue fazer tratamento tranquilamente nessa condição, tá? É uma dose bastante segura e a gente tem estudos com doses bem altas, inclusive Teve um estudo que foi feito com indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, né, com ELA. E nesse estudo, eles acompanharam essas pessoas por 3 anos, usando doses muito altas de B12, né? E o resultado em termos de intoxicação é zero. A B12 não tem intoxicação. A gente vai falar de acne daqui a pouquinho, tá? Mas a gente não tem relato de intoxicação pela B12, que torna um suplemento bastante seguro para a gente utilizar. Bom, então, oral igual ou melhor a injetável. E aí vem a pergunta: via oral ou via sublingual? Tem diferença? A resposta é não. Não tem diferença em você usar a sublingual ou a via oral. Mesmo para quem tem problemas gastrointestinais, e nós temos vários estudos feitos com pacientes com doença de Crohn, com retocolite, com alterações gástricas, e os estudos mostram que a via oral ela funciona igualmente à via sublingual. O que acontece é que a via sublingual ela está ganhando essa ideia de uma coisa melhor por um jogo de mercado também. A sublingual ela vai ser absorvida porque ela está em contato com mucosa. Se você engolir a sublingual, vai dar o mesmo resultado final. Se você pegar o comprimido sublingual e engolir, é a mesma coisa, né? E aí existem várias coisas que eu acho que até de má fé que são colocadas, né, na propaganda para usar B12 sublingual, que não vai ter a primeira passagem hepática. Gente, primeira passagem hepática é para remédio, né? Você absorveu o remédio, o fígado pegou um tanto ali, já desativou uma parte do medicamento, o resto vai para a circulação, né? Então, você usando um medicamento sublingual, você não tem o efeito dessa primeira passagem pelo fígado, ou seja, você vai utilizar mais a B12, usar mais, desculpa, vai aproveitar mais do medicamento. A B12 não é assim. Eu não tenho esse efeito de primeira passagem hepática na B12. Então, quando ela é absorvida, ela vai ser já distribuída. Ela vai em grande parte para o fígado para ser guardada, para ser distribuída, mas não para ser desmontada ou para ser eliminada, como se faz com alguns medicamentos, como o fígado faz com alguns medicamentos. Tá? Então, nesse aspecto, os estudos todos que compararam a via sublingual com a via oral, usando na mesma dose para os indivíduos com deficiência, mostraram um resultado idêntico ao final. Tá? Então, eu posso usar sublingual? Posso, mas usar a via oral vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, só para a gente não cair nessa onda de que é muito melhor, ainda mais se o produto for mais caro. Então, se você quiser o produto de menor custo, é a cianocobalamina por via oral. Tá? Mas nada impede você usar metilcobalamina sublingual. Todas as B12 funcionam para o tratamento. Tá? O que eu estou querendo trazer aqui para você são apenas informações para você não se tornar um marionete de indústria farmacêutica nesse sentido, de dizer que só uma coisa funciona, que é melhor que a outra, porque não é o que a literatura mostra. A literatura mostra que a via oral ela é igual à sublingual no seu tratamento. Tá? E aí é interessante a gente notar que quanto maior a dose usada de uma vez só, menor é a absorção, né? Esse jogo matemático, ele às vezes faz um nó na cabeça de algumas pessoas. Olha que interessante. Se você usar 1 micrograma de B12, você vai absorver 56% dessa B12. Se você usar 500 microgramas, você absorve 2%. Daí alguém fala assim, poxa, mas eu quero absorver 56%, ao invés de absorver só 2%. Mas eu tenho que pensar qual é o número inicial. 56% de 1 micrograma, eu vou absorver 0,56. 2% de 500, eu absorvo 9,7. Então, veja que interessante. Quando você usa um suplemento de B12 de 500 microgramas, você absorve só 2%. Só que como esse teor inicial é mais alto, o que vai chegar no seu sangue é muito mais do que o equivalente a 56% de 1 micrograma. Então, é uma dose boa para o tratamento, né? Tratamento não, para manutenção para muitos indivíduos, porque essa, inclusive, é a recomendação que a gente faz na União Vegetariana Internacional com relação à manutenção de dose. Olha que interessante, quando o indivíduo tem uma absorção normal de vitamina B12 e você oferece 500 microgramas, chega a 9,7 microgramas no sangue. Lembra que chegar a 1,5 é o mínimo que a gente precisa para manter as células vermelhas bem ativas e sendo bem produzidas. Quando essa pessoa recebe 500 microgramas, mas ela tem uma má absorção intestinal, ela vai absorver 7 microgramas, que é uma quantidade muito boa. Então isso é muito diferente de usar 10 microgramas. Olha só, quando a pessoa usa 10 microgramas, uma pessoa com absorção normal vai absorver 1,6. Uma pessoa com má absorção absorve 0,1. E tem muitas pessoas com má absorção. Então, Quando você aumenta a dose para 500, você tem um valor que é mais plausível para suprir, inclusive, as necessidades de quem absorve mal, por via oral, na condição da alimentação, né? Então, a gente está usando suplemento, uma dose alta que cobre essa necessidade. E veja que interessante, quando você passa para 1.000 microgramas por dia de suplemento, indivíduos com uma absorção normal absorvem 13 microgramas. Indivíduos com má absorção absorvem 12 microgramas. Então, fantástico isso. A partir de 1.000, eu deixo igual o tratamento para essas duas pessoas, com má absorção ou com boa absorção. Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação, né, em quem a gente está utilizando para usar uma dose certa, para atingir um nível bom. Tá? Então, oral, sublingual, tanto faz, a questão é a dose. Para tratamento, geralmente a gente usa a dose acima de 1.000 microgramas. Manutenção, eu vou falar já já. É interessante que na literatura tem alguns estudos com pasta de dente, né? Tem um estudo randomizado, controlado, com 12 semanas de duração, que eles fizeram uma pasta de dente com a cianocobalamina. Tinha 100 microgramas por grama, e essas pessoas tinham que escovar os dentes e manter 2 vezes por dia, pelo menos, ali em contato, 2 minutos com a pasta de dente em contato com a boca ali durante a escovação, tinha que chegar em 2 minutos. E eles mostraram que houve realmente uma absorção de B12 e houve uma melhora dos marcadores com relação a essa vitamina, né? Mas é uma condição que a gente não tem hoje muito presente. A gente tem hoje mais alimentos fortificados e os suplementos, obviamente. Aí vem uma outra pergunta bem comum: vou usar em jejum ou vou usar com alimentos? Tecnicamente falando, a absorção com jejum é maior do que a absorção com alimentos. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, quando você usa 500 microgramas de B12 em jejum, você absorve 2,8 a 1 a 13,7 microgramas. E você absorve 1,8 a 7,5 microgramas com alimentos. Então, tecnicamente, de estômago vazio, você absorve mais. Porém, na prática clínica, para profissionais de saúde, muitas vezes eu preciso prescrever a B12 junto com elementos que precisam do estômago cheio. Então, eu prescrevo junto de estômago cheio, porque a gente vai ajustar essa dose. Então, se eu estou usando estômago cheio e eu quero que esse nível chegue no nível mais alto, eu vou aumentar um pouco a dose do que eu prescrevo. E com isso a gente compensa, porque eu me preocupo muito com essa questão do número de cápsulas que a pessoa toma por dia e com o custo da cápsula também. Então, é muito interessante que a pessoa possa, de repente, condensar em uma tomada por dia tudo que ela precisa ali em termos da suplementação, ao invés de ficar fracionando ao longo do dia. Tá? Então, em jejum absorve melhor, mas nada impede de você colocar com o estômago cheio, que você vai ter também um bom efeito ajustando essas doses. Bom, comecei a usar a vitamina B12, como é que vai ser essa correção que ela vai apresentar para a gente? Então, olha só, quando você começa a usar B12, o efeito é rápido dela. Ela tem uma subida muito rápida, por 7 a 14 dias, a 15 dias, né? Então ela vai subir rapidamente por 2 semanas e ela continua subindo até se estabilizar com 2 a 3 meses de tratamento. Ou seja, se você quer ver um valor mais estável da B12, para comparar com a dose que você está usando, que nível que vai chegar no sangue, a gente vai dosar novamente depois de uns 3 meses, pelo menos. Se você dosar antes, você vai ver a B12 que ainda está subindo. E aí você, né? Tudo bem, pode acontecer de você ter uma dosagem, algum outro profissional pediu e o seu paciente que você começou a tratar com a B12 chegou com o exame depois de um mês, que por acaso tinha B12 dosada, aquele nível no sangue ainda não é o nível final. Tem que saber que ela vai continuar subindo e vai se estabilizar por uns 3 meses, né? Bom, a partir daí tem um ponto importante. Por quê? Muitas pessoas acham que a partir do momento que eu fiz a correção da B12, eu vou parar a B12 e ela vai ficar lá no sangue estável. Isso não é verdade. Isso é igual beber água, né? Ah, eu bebi toda a minha água essa semana, eu vou ficar mais agora um mês sem beber água. Não dá. Porque quem vai manter essa hidratação é a água que chega constantemente. A B12 é a mesma coisa. Assim como outros nutrientes, não são todos, mas grande parte deles é assim. Eu estou usando, cheguei no nível X. Vamos supor que eu comecei a usar 1.000 microgramas de B12 e minha B12 no sangue chegou ali em 700 no exame de sangue. Opa, legal, está acima de 490. Então, o que que acontece aqui? Se eu abaixar a dose de B12, o nível sanguíneo vai abaixar também. Se eu quiser um nível mais alto, eu vou ter que aumentar a dose de B12. Então, o ajuste da dose, ela é feita baseada no nível sanguíneo. A gente não suspende a B12. A gente vai fazendo o ajuste da dose conforme o nível sanguíneo que eu quero manter. Então é assim que a gente tem que fazer, tá? Corre-se muito o risco de você estar com uma B12 de 600 no exame de sangue. Ah, vou parar a suplementação. Dá alguns meses, a pessoa volta com o mesmo nível que ela chegou no começo com deficiência de B12, tá? Então, tome muito cuidado só com esse desmame. É muito importante que você faça essa correlação de dose usada e nível sanguíneo obtido, tá? Quando a gente começa a fazer o tratamento da vitamina B12, a gente vai lembrar que quando a pessoa estava com uma deficiência muito importante, com uma anemia megaloblástica, né, por causa da deficiência, você vai ter essa correção nas primeiras semanas, né, já vai começar a otimizar a formação das células vermelhas, você vai corrigir rapidamente os níveis de homocisteína, de ácido metilmalônico, e a resposta neurológica, que tem pessoas que estão com formigamento, né, estão com as parestesias, e elas estão com labilidade emocional, com sintomas de irritabilidade, com memória ruim, a gente vê que as questões ligadas ao formigamento, às vezes podem apresentar uma piora na primeira semana. E vários sintomas vão ter tempos diferentes para se recuperar. Então, geralmente a gente vê que a parte de concentração, memória e atenção costuma ser mais rápido, né? E algumas pessoas, elas estão com uma deficiência às vezes muito intensa, ou por mais tempo, né, de duração. Então, essa é uma deficiência mais arrastada. Essas pessoas muitas vezes têm alterações neurológicas que não podem ser completamente revertidas, tá? Então, a gente considera aí que quando esse tempo, né, após o tratamento, os níveis estão ótimos, quando os sintomas permanecem por 6 a 12 meses, né, depois de ter começado o tratamento, geralmente a recuperação é mais difícil e é possível que haja alguma sequela neurológica. Tá? Então, para a gente, claro, mais importante é não ter a deficiência e quando tem, o diagnóstico precoce ajuda bastante a gente nesse ajuste. Bom, importante a gente saber que não há toxicidade pelo uso da vitamina B12. Tá? O que algumas pessoas têm é a presença de acne com a vitamina B12, o que a gente chama de erupções acneiformes. Então, voltando aqui, toxicidade. Tem estudos com uso de 25 mil microgramas de B12 por dia, por 10 dias seguidos. E depois seguidos de 25 mil microgramas por mês, durante 5 meses, sem nenhuma toxicidade. E o tratamento que eu mencionei para esclerose lateral amiotrófica tinha doses mais altas do que isso, né, sem toxicidade nenhuma. Há relatos na literatura de alguns quadros de anafilaxia, né, devido à B12 injetável, mas o que sugere, né, frente a essa avaliação, é que o problema estava no conservante, não na B12 em si. E a gente tem as temíveis erupções acneiformes, a acne, né, que algumas pessoas têm. O que que eu observo na prática clínica? Tá? Como o meu N é grande, eu tenho mais de 6 mil pacientes acompanhados e tratados, dá para a gente já fazer algumas inferências que nem sempre a literatura traz, né, para a gente. Então, a gente vê que geralmente é mais comum em mulheres, nas que têm pele branca, nas mulheres que não usam pílula anticoncepcional e estão em período fértil, idade fértil. Quando a mulher entra na menopausa ou está usando um contraceptivo oral, hormonal, né, a gente tem mais preservação com relação ao aparecimento de acne. A pessoa geralmente não tem. E a acne, ela não tem relação com o tipo de B12 que a gente usa. Então não faz diferença se é cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalamina. O que faz a diferença é o nível sanguíneo obtido. Então a partir de um certo nível, aquela pessoa começa a ter acne. Então, quando você está usando a B12 e a pessoa começa a ter acne, a gente geralmente suspende o uso. Com o uso suspenso, a gente espera melhorar. E muitas vezes a gente tem que usar a B12 em gotas para que a pessoa possa aumentar gradativamente até ver qual dose ela consegue usar sem ter acne. Então, a gente vê claramente, né, que algumas pessoas vão tendo acne quando a B12 passa de 400, ou quando passa de 800 no exame de sangue, algumas quando passam de 1.000. Então, a gente vai ajudar essa pessoa a achar essa dose personalizada para que a gente mantenha o um nível seguro sem que haja essas manifestações de acne. Quando você faz injetável é pior ainda, né? Porque entrou uma dose muito alta de uma vez só, a pessoa ela explode de acne. Cabeça, tronco, fica realmente bastante desagradável para a pessoa quando recebe a via injetável, que ela tem uma chance maior de ter acne. Tá? Então a via oral ela é mais fácil da gente manejar. Tá? Então, lembrar que não é o tipo de B12 que faz a diferença. É o nível sanguíneo que atinge a B12, e a partir daquele nível, aquela pessoa com predisposição acaba tendo acne. A gente não sabe exatamente qual é o motivo da acne. Há suspeita de que tem uma relação com o maior estímulo dos folículos sebáceos, e há a teoria também de que o propínio bactéria, né, acnes, que é o está envolvido na produção de acne, ele é mais alimentado pela vitamina B12 e poderia produzir mais acne para esses indivíduos, né? Então, essa é uma das complicações mais temíveis que a gente tem aí com relação a isso, tá? No contexto do câncer, que muitas pessoas perguntam, a gente tem uma aula específica no curso de B12 sobre os estudos sobre câncer e vitamina B12, e a gente vai vendo que a correlação entre os dois não é uma correlação de causa e efeito. O que a gente encontra é que pessoas com nível alto de B12, elas têm que ser triadas para avaliação de câncer ou doenças autoimunes, porque muitas vezes o transportador 1 da B12, que é a transcobalamina 1, é hiperproduzido por um fígado danificado, pela célula de defesa. Então a gente acaba tendo as manifestações de B12 alta em situações oncológicas de doença autoimune, né? Então, por isso que a gente, quando tem a B12 alta sem uso de suplementação, isso envolve uma avaliação diagnóstica melhor para poder fazer uma triagem desse indivíduo, tá? Bom, e aqui vem a pergunta clássica, né? Como é que eu faço para manter um bom nível de B12? Então, existe uma recomendação que eu chamo de populacional e uma recomendação que é individual. Como eu trabalho em consultório e com profissionais de saúde, eu costumo trabalhar muito com essa avaliação individual, porque faz toda a diferença. Então, para fazer a avaliação individual, eu preciso da dosagem de sangue desse indivíduo comparado com aquela quantidade que ela dosa, que ela está usando, né? Sem a pausa do suplemento. Não tem sentido eu parar o suplemento um mês antes para ver como é que ele ficou depois de um mês. Eu quero saber com aquela dose diária que eu estou usando, que nível de sangue que a pessoa tem, para saber se essa dose está funcional para ela. Porque eu posso avaliar outros marcadores em conjunto, como a própria homocisteína, que é um marcador interessante da gente ter. Bom, para esses indivíduos, a gente vai ter doses muito diferentes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que a gente mantém uma B12 ótima usando 5 microgramas por dia. Uma B12 de 800 no exame de sangue, por exemplo, 1.000. Isso é uma raridade. São poucas as pessoas que têm um nível tão alto com uma dose tão baixa. Geralmente, as pessoas, para manter um nível de B12 acima de 490, precisam de doses superiores a 490, desculpa, doses superiores a 500 microgramas por dia. Tá? Então, para manter o um nível acima de 490, geralmente eu preciso de mais de 500 microgramas por dia. Ou pelo menos 500 microgramas. Então, a gente tem vários estudos, tá? Para chegar nesse número. Eu tenho experiência de consultório bem diferente em alguns dados aqui, tá? Mas, assim, como a gente está usando as publicações internacionais que a gente tem nisso, a minha sobre B12 está a caminho, né? Eu tenho maior N provavelmente que já foi publicado com relação a essas doses terapêuticas. Usando as referências que a gente tem aqui na literatura, tem estudos com 50 microgramas por dia, com 500 microgramas por dia, com 1.000, com 2.000. E a gente vê claramente que a dose de 50 microgramas ela é uma tragédia. A gente vai ver várias publicações científicas sugerindo que as pessoas vegetarianas usem 50 microgramas por dia. A B12 dessas pessoas, ela fica ali em torno de 320, mais ou menos. Uma pessoa com B12 de 200 passa para 325. É uma subida muito baixa, não chega no nível bom que a gente quer. Não abaixa de forma suficiente uma homocisteína, um ácido metilmalônico, representando uma otimização de função corporal. Então a gente tem que tomar cuidado com essas doses que a literatura preconiza, porque na prática não funciona. Quando a gente avalia, o uso de 500 microgramas por dia é a dose que geralmente mantém a B12 acima de 490 na grande maioria dos casos. Então essa é a dose que nós temos recomendado pela União Vegetariana Internacional para as pessoas que vão fazer uso da B12 frente a um uso de manutenção sem avaliação do profissional de saúde. Quando a gente tem o profissional de saúde avaliando, ele vai fazer as intervenções mais pontuais. Talvez precise de uma dose maior que 500, bem maior, ou uma dose talvez menor do que 500 para chegar nesse nível. Então, isso depende de cada organismo. Mas como a B12 não tem toxicidade e o vegano não suplementado tem uma prevalência maior de deficiência de B12, 86,5% da população acaba tendo deficiência ou níveis insuficientes quando se torna vegano e não suplementa, a gente tem que pecar pelo excesso. Então, como não tem toxicidade, a gente vai levar essa B12 para o nível mais alto. Eu digo pecar pelo excesso no sentido de não deixar faltar, tá? Na verdade, a gente não quer que tenha excesso, mais como prevenção de acne mesmo. Mas a gente vai pecar pelo uso do mais alto do que pelo uso mais baixo. Eu quero manter essa B12 segura. Então, é uma dose que a gente vê que dá mais efeito, tá? Então, é por conta disso que é essa recomendação. Bom, no mais aqui, quando você vai pensar no aproveitamento da B12, então, tem as recomendações teóricas, que é usar a cianocobalamina, que tem o menor custo e maior durabilidade estocada. Alguns autores sugerem esse contato com a boca por conta do fator R, que é um fator que se gruda com a B12 para ela não ficar livre, mas na prática isso não faz grandes diferenças. O jejum, teoricamente, absorve mais, mas a gente pode usar de estômago cheio. E alguns autores sugerem separados de outros suplementos para preservar a B12 da interferência de absorção de outros sais, como sais de ferro. Mas como eu mencionei, na minha prática, eu uso B12 com ferro na mesma cápsula e funciona direitinho. Tá? É só ajustar a dose que isso vai bem, a gente consegue fazer tranquilamente esses ajustes, tá? Bom, então aqui fica uma questão importante, principalmente a gente já conversou anteriormente, né, que por mais que o vegetariano seja o grupo de maior atenção a B12, o onívoro é um grupo de muita atenção também. 40% dos onívoros, população mundial, tem níveis insuficientes de vitamina B12. Então é interessante porque como a prevalência é maior de vegetarianos, parece às vezes que não tem importância, né, para os onívoros, mas tem muita importância. E é uma sugestão que eu dou, né, uma dica importante, é que quando a pessoa se torna vegetariana, então, ela já comece imediatamente com a suplementação, porque ela pode ser um onívoro já com carência. Então, a gente não vai esperar 3 a 5 anos. Tem estudos que mostraram para a gente que quando a pessoa faz uma transição de uma dieta onívora para uma vegana, o nível de B12 dessa pessoa, desse grupo, baixou em média de 362 para 296 em 4 semanas, em um mês. Veja que redução importante, né? A gente tem uma redução de quase 70 pontos de B12 em um mês apenas, né? Com essa redução. A gente, então, nessa situação, recomenda sempre que um vegano use vitamina B12. Isso não é uma criação da indústria farmacêutica para vender suplemento, querendo enganar os veganos ou enganar as pessoas. Essa deficiência, ela é real, ela acomete muita gente, ela é fácil de ser diagnosticada se a gente tiver essa noção do metabolismo, ela é fácil de ser tratada porque a via oral resolve, então a gente consegue, de forma muito segura, manter o nível adequado. Usar B12 na forma de suplemento não faz com que a dieta vegetariana possa ser chamada de inadequada para o nosso organismo, porque a dieta onívora, ela é fortificada com vitamina B12. Os animais recebem B12 e com isso eles se tornam os intermediários, né? Eles se tornam aí um veículo de chegada da B12 ao ser humano por meio dessa fortificação, o que é diferente do animal em ambiente natural, onde ele tem ali uma obtenção de B12 pelos próprios processos corporais com abundância de alimentos naturais. Mas o que se faz hoje na pecuária intensiva é justamente suplementar para que o animal possa ter realmente um crescimento, desenvolvimento e chegar no prato de quem come como fonte de B12. Então, nenhum problema de você usar B12 diretamente no lugar de pegar um subproduto animal que recebeu a B12 também para o seu crescimento e desenvolvimento. Tá? Bom, gente, essa aqui eram as informações que eu queria passar sobre a B12. Esse é um tema muito extenso. Eu tenho um curso de mais de 12 horas de aula, né, sobre isso. Então, não dá para a gente aprofundar tudo, mas a ideia aqui é que você já tenha uma noção sobre os principais pontos a serem observados quando você faz aí uma prevenção ou tratamento da vitamina B12. Até a próxima!